Sejam bem-vindos ao InfluCast Insights Digitais. Apresentação de Andressa Grifante, jornalista e especialista em marketing de influência, e Tata Carra, especialista em estratégia digital e community manager.
Por aqui, abordaremos sobre tendência da creator economy, comunidades, soft skills, empreendedorismo digital e muito mais.
Olá, Andressa. Olá, audiência. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre personal branding, né? Sobre o ato de adicionar valor a valores e serviços, a sua marca pessoal. Também trazendo dentro do universo de empreendedores digitais. Uma coisa interessante do branding é que branding não tem tradução. A gente geralmente tenta falar, procurar uma tradução para ficar um pouquinho mais fácil de assimilar, né, a palavra. Mas ela é uma palavra inglesa que não tem uma tradução. Mas, assim, tem uma definição, acho que é de Kotler, se eu não me engano. Eu gosto muito que é justamente ele trata como branding um ato de adicionar valor a produtos e serviços através da marca. É basicamente quando a gente vai no supermercado e opta por produto X em vez de produto Y. E, às vezes, o que acontece muito, né, uma confusão em relação a branding, é que as pessoas atrelam branding à logomarca. E não. Branding, ele tem toda parte de ponto de contato. Então, é a forma que você responde ao seu cliente, é a forma que você se promove na rede social, se realmente tem uma consistência. A gente tem posicionamento, proposta de valor, reputação. Então, é um conjunto, digamos assim, de ações que não podem... Ela não é dissociada do marketing, mas ela é uma área que ela engloba vários pontos de contato dentro de uma marca, né? Então, desde quando você faz um site lá, que você escreve um textinho bonitinho sobre você, mas se você não atender um cliente rápido, se você não fizer todo um procedimento para que aquele cliente tenha sua necessidade atendida, o marketing, o branding, ele não teve efetividade, né? Então, eu acho que é um ponto interessante a gente falar, é um pouquinho desmistificar isso, né? Porque às vezes pensa assim, estou usando as cores certinhas da minha marca, tenho a minha logomarca aqui, e branding não é só isso. Branding é muito mais uma construção de valor, de posicionamento, de que forma você quer ser percebida pelo seu cliente, ou por quem vai adquirir um serviço. Hoje a gente fala de branding até para conseguir um emprego, né? Então, você tem que vender o seu peixe dentro, né? A gente vai falar muito hoje um pouquinho sobre LinkedIn. Ali você precisa vender seu peixe de uma forma consistente para que entendam que você é uma autoridade para você conseguir uma posição. Não é só uma venda, digamos, de um produto, de um serviço. Então, hoje você é impactado por todas as formas, né? Então, até queria falar um pouquinho desse contigo. Eu sei que você faz aí um trabalho de posicionamento em sites externos, né, para não depender só de plataformas de rede social, LinkedIn. Queria entender um pouquinho como é que você utiliza o LinkedIn hoje dentro da tua estratégia de comunicação.
Acho que é isso. A gente acaba indo para o LinkedIn, né? Tu ia falando e eu ia pensando muito nesse conceito de branding e também o conceito de reputação também. Acho que está bem ligado. Essas duas palavras que tu falou, porque as pessoas pensam muito no branding, no visual, né? Então, mudei meu logo, mudei... E, claro, é uma preocupação que eu, por exemplo, tenho no meu LinkedIn, de ter, assim, uma foto que eu acho que me representa, de ter uma foto de capa lá, não só a minha foto de perfil, mas a capa lá, algo... Até que não é banco de imagem, por exemplo, eu gosto de ter, né, criar as imagens e fazer algo bem... ter essas imagens mais autorais possíveis. Então, esse é um cuidado que tem em relação com o branding, mas também é a forma como eu escrevo, me comunico, e a frequência disso, né? Que aí leva para a reputação, que é algo de longo prazo, que as pessoas também confundem muito reputação com credibilidade, com várias outras palavras que eu acho que se relacionam, assim. Mas a reputação é uma coisa de longo prazo, né? Então, tu pode ganhar confiança do cliente, tu pode ganhar respeito das pessoas, mas a reputação é uma coisa que tu vai colocando tijolinho por tijolinho, né? E leva um tempo até tu ter uma reputação estabelecida e estável, né? Considerada estável. Eu, ali no LinkedIn, já tive uma atuação já fui mais atuante, né, mais frequente. Hoje acabo compartilhando muita coisa, curtindo muita coisa. Há muitas semanas eu fico só de observadora e muito mais consumindo do que produzindo, Mas sempre que eu vejo que tem algo interessante, eu acabo aproveitando até de outras plataformas ou de coisas que eu crio para, por exemplo, o Instagram ou para o meu site, jogo ali. E assim, também é algo que eu vou fazendo aos pouquinhos, né? E avaliando, vendo o que que deu certo, o que que não deu. Mas também vou sempre buscando ali saber até um pouco mais de como usar melhor a ferramenta, a plataforma, porque o LinkedIn ele é bem diferente das outras, né, plataformas. Até quero propor para ti, para a gente ir falando de pontos, né? Porque tem vários pontos que a gente pode cuidar, e tu tem um material específico disso, de LinkedIn, de, né, o que cuidar, né? Em tópicos, e aí a gente consegue também ir dando essas dicas e ir falando sobre elas, né? Sobre a nossa experiência ali dentro do LinkedIn.
Perfeito. Acho que até um exercício que a gente pode até falar para a nossa audiência fazer antes, se não tiver isso já desenhado, faz um mapa mental com, é uma marca pessoal ou é uma marca de produto, é uma marca de serviço. Depois disso, colocar, né, quais são os atributos que eu quero que a minha marca seja conhecida, né? Então, eu quero ser ágil, eu quero ser eficiente. É, ver quais são os benefícios, isso a gente está falando desde o universo de produto ou marca pessoal. Sei lá, eu, Thaís, quero ter, que as pessoas me vejam que eu tenho uma credibilidade quando eu falo em relativo a marketing, né? Uma autoridade relativa a conhecimento. Então, o primeiro exercício que eu diria assim, nem que seja assim, coloque o seu nome se você não tem uma marca pessoal, sei lá, Andressa Grifante, a marca pessoal. Porque desde ali, desde a URL, que vai ter que ser personalizada, Andressa Grifante, até todos os pontos que você quer ser conhecido. Porque às vezes tem muita confusão entre proposta, de valor e posicionamento, né? A proposta, ela é muito mais as promessas de marca que você quer colocar, e o posicionamento é como você quer ser visto, né? É o espaço que você quer criar na mente do consumidor. Então, eu acho que um exercício sempre primeiro, quais cores eu gosto, quais cores eu não gosto. Vai colocando, vai fazendo como se fosse um painel visual para você ter um direcionamento. A gente chama de guide, né? Mas não precisa ser tão complexo, né? Até para sua marca pessoal. Quais são as palavras que você quer que as pessoas te reconheçam? Quais são os benefícios? Sei lá, vamos dizer, a Andressa é consultora de projetos de marketing de influência. Então, quais as palavras que ela quer se posicionar? Que palavras as pessoas estão buscando dentro de marketing de influência? Então, eu acho que o primeiro cenário que o usuário pode fazer é justamente montar um mapa visual com tudo que você quer que as pessoas entendam. Se não tiver logomarca, não tem problema. A gente tem várias ferramentas super simples aí que a gente pode
Meio que
utilizar.
mapear a personalidade, né?
Sim.
A personalidade daquele profissional, né? No caso de marca pessoal, que é o nosso foco, assim, mas eu acho que esse mapeamento, esse entendimento, ele ajuda até na hora de escrever, né? Como eu vou escrever, como eu vou me comunicar, que tipo de coisa eu vou postar, porque a gente o tempo todo faz, mesmo sem perceber, uma curadoria, né? De ao definir por postar uma coisa e não postar outra, tu já tá botando ali a tua. Já tá se mostrando, né? Já tá mostrando tua identidade, já tá mostrando um pouco como tu é. É legal a gente falar do LinkedIn como o que é essa plataforma, assim, porque é uma rede social profissional, é diferente de todas as outras, e muita gente ainda vê como um banco de currículo, como um lugar que é para gente que está procurando emprego e outros, né, procurando profissionais, e que é meio que uma rede social só para isso. Quando, na verdade, não é, tem muita coisa ali, é uma fonte de, nossa, de notícias para mim. Eu uso muito ali o filtro de notícias do LinkedIn. É uma das minhas plataformas principais, assim, sabe? Que eu consumo muita coisa dali. Mas também tem um tipo de uso dela que não tem nada a ver comigo. Que tudo bem, tem profissionais que gostam, que se posicionam dessa forma ali. Então, a forma com que tu vai te colocar ali e as conexões que tu vai escolher para estar lá dentro vão determinar o que tu vai ver na rede social, né? Muita gente reclama que, ah, é um bando de gente reclamando de demissão, é um bando de gente só procurando emprego, mas é porque as tuas conexões lá, daqui a pouco tu adicionou ali os familiares e os amigos, que não tem nada a ver com a tua área, que só estão buscando emprego mesmo. E aí fica chato mesmo a rede social, né?
Até assim, uma visão que a audiência pode fazer é uma rede de negócios. Ali você vai ter um profile, ali onde você vai colocar as informações que você, da forma que você quer ser visto, mas é uma rede de negócio. Seja conectar uma recrutadora com uma oportunidade que você está querendo buscar, seja prospectar um stakeholder que tu quer vender para aquele cara. Então, ali tu pode fazer, assim, é um universo gigantesco. E ali as pessoas são um pouco mais polidas do que as outras redes sociais. Porque ali, como a gente falou, tem muitas pessoas de olho. Então, ele foge um pouquinho do perfil das outras redes sociais, então as pessoas se comportam, digamos assim, um pouquinho melhor no LinkedIn. Claro que assim, sempre vai ter coisas em todos os locais, né? Tem gente que também, eu também sou um pouquinho contra de vocês, tem sempre autopromoção e círculo do herói, aquelas coisas assim, jornada do herói, porque senão fica muito autopromoção. E para você ser bom,
né?
É, para você ser bom, para você ter um atributo de marca forte, a autopromoção acho que não é uma coisa que vai te dar uma diferenciação de mercado, né? Então, como tu trouxe, é muito interessante, né? Fazer esses exercícios primeiro para fazer, porque às vezes a gente quer tão na mão na massa, que já tem uma logo e já acho que já posso fazer, mas você não sabe como você quer se comunicar. Então, por exemplo, a Adessa, ela quer um perfil mais sério. Vamos dizer, uma pessoa da nossa agência quer um perfil mais energético, humor. Então, assim, você tendo a noção da forma que você quer se posicionar, vai te ajudar na hora de você construir o texto, vai ser muito mais fácil. Então, eu tenho uma personalidade um pouquinho mais divertida no LinkedIn, mas eu tento sempre trazer para exemplos profissionais. Então, a gente sabe que o algoritmo hoje ele funciona com estabelecer conexões, que é isso que eu trouxe. Então, tirar pelo menos uma horinha por dia para entrar no, de segunda a sexta no LinkedIn. Seja para adicionar 10 conexões, seja para responder um comentário, curtida, porque a gente sabe que todas essas coisas, né, curtida, comentário, salvamento, é uma interação que contribui para o teu perfil ser mais entregue, né? Então, isso é muito parecido com as outras redes sociais. Então, estabelecer essas conexões não é, vou lá adicionar dessa e depois nunca mais falar com a dessa. Não, olha aqui, vi que a gente tem em comum marketing de influência, ou gostei do teu artigo X. Então, também assim, não vai ficar me mandando milhões de directs para as pessoas ali também, né? Não ser aquele
chat. Forçar uma amizade.
As pessoas já vão bloquear ali, não vou querer nem conversa com você. Também estabelecer um dos itens, né, do algoritmo é estabelecer a sua marca pessoal. O que é estabelecer essa marca pessoal? Se o teu perfil está completo, se lá tem as tuas experiências, os teus projetos, um resumo bem estruturado, se tu produz conteúdo com frequência, então lá utilizam artigos, fotos, sei lá, passei por uma situação, não precisa nem ser sempre uma situação positiva, fui aqui nesse cliente aqui e dei X de sucesso. Não, tive um aprendizado aqui. Esses aqui são os pontos, até isso é um ponto bem interessante, os posts que mais engajam são depoimentos e situações em que houveram aprendizado, ou seja, situações que aconteceram negativamente com as pessoas. Então, isso é até uma dica, às vezes a gente fica com medo de falar algo referente à nossa profissão ou algo referente a um aprendizado, sei lá, desenvolvi um produto e depois eu fiz uma pesquisa e vi que não era aquilo. Aí, às vezes, a pessoa não quer comentar com isso porque acha que vai aparecer algo negativo, não. Ali é uma rede social que as pessoas estão buscando, além dessas trocas, também um aprendizado profissional, porque a gente sabe que a profissão não é linear, né, dessa. Então, daqui a pouco, você vai ter uma coisa que vai ser positiva, uma que é negativa, e esse ponto que tu trouxe, não tô aqui só quando eu vou procurar um emprego. As pessoas estão vendo ali que tu tá, faço uma curadoria de conteúdo, isso é excelente, assim, você pegar um tema que é, tipo, lá do LinkedIn Notícias, que tem a ver com o teu tema, e você abordar pontos sobre, as pessoas vão entender, olha, ela domina sobre esse assunto. Ou vão começar a consumir porque você faz conteúdo X. Tem pessoas que até utilizam como estratégia, eles fazem escrevem o copiladão do LinkedIn, umas brincadeiras assim. Uhum. Mas é que todo dia X eles postam um copilado de informações ou notícias do setor. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode aproveitar enquanto ferramenta e tirar essa ideia de que é uma ferramenta de currículo. Assim, ela abastece algumas ferramentas, GUP, essas outras, se você quiser, mas é muito mais que isso, assim. E até existem pesquisas que o lead gerado do LinkedIn, ele é muito mais qualificado de qualquer outra rede social. Porque ali, por exemplo, você consegue fazer pesquisa sobre o cargo, sobre a empresa, quem é o decisor daquela empresa. Então, é uma prospecção muito mais... No Instagram, sim, você vai ter o cargo só, né?
Para quem trabalha na área comercial, é um prato cheio, assim, o LinkedIn. E eu ia falar, a gente citou as conexões, e esse networking, né, que acontece ali, ele é sobre qualidade mesmo, assim. É uma rede social em que Não interessa quantos seguidores tu tem, quantas pessoas tu segue. Não é isso que está em evidência ali. E nem precisa se preocupar em quantidade, porque não adianta sair adicionando zilhões de pessoas que não tem a ver com o que tu quer atrair, né? E tu pode ter um grupo pequeno ali de conexões, umas pessoas super influentes, super qualificadas, ou que vão comprar teu produto ou serviço, mas que também podem ser perfis que vão te indicar, pessoas que vão te chamar para uma palestra, ou pessoas que vão interagir com o teu conteúdo e serem pessoas que te propaguem para outras possibilidades de negócio. Então, vai muito além do alguém que compre de mim, compre meu produto ou serviço, mas conexões que levam para variadas possibilidades, né? Eu já fiz muito contato ali, já consegui palestrante para evento meu, já fui chamada para palestra ali, já consegui cliente ali, já fiz várias reuniões através do LinkedIn, né? De pessoas que a gente começou ali o contato no LinkedIn. E que se tornaram contatos profissionais, que daqui a pouco, em alguma oportunidade, eu conectei com alguém, com algum cliente meu, e ele me indicou para outras coisas, sabe? Então, é estar aberto a fazer conexões qualificadas, né?
É para os empreendedores que estão nos ouvindo, você hoje em dia é uma marca. O seu nome é uma marca, porque assim, a primeira coisa que qualquer pessoa que vai contratar um serviço teu, que vai querer uma agenda contigo, é jogar o seu nome no Google. E se você perceber, o LinkedIn é um segundo ou terceiro resultado que aparece. Então, hoje você tem que ter um posicionamento que você é uma marca. Então, de que forma você quer aparecer para o público dentro de uma jornada, né? Então, acho que esse é um questionamento muito interessante. Hoje as marcas até contratam especialistas em comunicação para posicionar os stakeholders das marcas. Porque hoje não tem mais só. Claro que a gente sabe que às vezes tem algumas pessoas que são mais influentes do que a marca que elas trabalham, mas também o caminho inverso acontece. Então, o cargo que você quer se posicionar, ou o serviço que a sua empresa funciona, os benefícios tangíveis, os atributos que você quer colocar, então isso precisa estar tudo muito certinho dentro do LinkedIn para você ter esse aproveitamento. Até assim, hoje tem uma aba que fica logo próximo ao perfil, né? Então, como a gente já falou no início, né? Vê se a sua URL tá o seu nome completo, porque às vezes tá assim, LinkedIn barra, vou dizer aqui, tá escarra barra 00000. Cada barra que você vai colocando ali na URL, né, que é o link principal, isso dificulta as pessoas te encontrarem. Eu tenho uma colega, que é a Gabi Gonçalves, mas aí ela trocou o nome dela no LinkedIn para Gabi Gonçalo porque se posicionava melhor, porque apareciam menos pessoas. Então, ela construiu uma marca.
Mudando o
Desse
nome.
exemplo. Então, é muito importante você se preocupar com o nome, com o seu posicionamento. E abaixo ali, tem dois campos: tem um que é busca, estou buscando emprego, e tem outro que é prestação de serviço, que é uma página que você pode colocar os serviços que você está prestando. Então, tem pessoas que fazem lá avaliação de currículo, tem gente que faz ali consultoria de vendas. Então, tem uma página onde as pessoas podem deixar depoimentos para você, né? Reputação, recomendação, como a gente falou anteriormente. Então, é interessante para o empreendedor preencher aquela página onde tem os seus serviços, né? Para saber como é que, tipo, o que eu contrato com a Andressa, o valor hora. Ali você pode colocar todas as informações. Porque é uma forma também de você ser buscado, né? E sempre ter esses links, né? Vamos dizer, do Instagram para o LinkedIn, você ter o link no seu site pessoal, todas as redes sociais que você tá. Então, isso é interessante. O LinkedIn você hoje também consegue fazer até contratações por ali, né? Então, quero contratar uma consultoria, uma curadoria de conteúdo para influencer, quero, né, uma atividade de assessoria. Você consegue pesquisar ali também para conseguir esses profissionais. Então, assim, o perfil completinho. Às vezes a gente pensa que é só aquelas informações principais. Não, tem uma infinidade de coisas que você consegue fazer.
E é bem intuitivo até para quem não tem, ou vai criar agora, ou vai aprimorar seu perfil lá. Ele vai indicando o que falta completar, ele vai indicando o que é o perfil campeão, o que é um perfil completo, o que é um perfil melhor. Tem até o índice, né, que depois a gente pode falar um pouco, mas até para ser descomplicado, talvez, para quem esteja começando, porque é uma série de coisas ali que a gente, de hackzinhos que os profissionais podem ir usando para ser melhor descobertos ali. Mas o importante é assim, criar, seguir um pouco, meio que intuitivamente, até o que a própria plataforma vai te indicando. E é bem o que tu falou, Tatá, também de o profissional tem uma marca, e o LinkedIn deixou isso muito mais em evidência, né? Porque os profissionais ali, eles inclusive mudou um pouco o estilo de conteúdo ali. Porque antes meio que só se falava de trabalho, né? Mas hoje a gente já vê o profissional falando também da vida pessoal dele, entrando um pouco do que ele faz na rotina para, né, para melhorar a produtividade dele, ou o que ele está fazendo no tempo livre dele, quais são os hobbies dele. Então ele está lá falando, às vezes, de algo que ele conquistou, uma conquista pessoal, não só as profissionais.
Até o interessante a forma que você quer se posicionar. Então, quando a gente fala de empresa, às vezes a empresa está se posicionando lá como marca empregadora. Então, ela fala sobre os benefícios que tem na empresa dela, os programas, a cultura. Se você profissionalmente, você quer falar sobre o seu serviço. Teve um relato que eu achei muito interessante, que foi uma mãe. Ela colocou que pela primeira vez ela não foi demitida, após o período de licença maternidade. Assim, é uma coisa chocante, mas é uma prática muito comum no mercado. E até as pessoas perguntarem, você tem filho ou você não tem filho? Então, tem um movimento muito forte tentando mudar essa realidade, né? Então, ela fez um relato, se não me engano, já estava passando de 7 mil curtidas. E era justamente assim, ela muito feliz, ela até recebeu uma promoção quando ela voltou. Então, esse olhar, né? Então, muda-se o comportamento, muda-se a forma que as empresas se relacionam. E hoje, a geração diferente, assim, eu sou da geração Y, acho que a dessa também é da Y, mas a geração Z, ela não tem papas na língua mais para, a empresa não oferece os benefícios, não oferece oportunidade de crescimento, ele não vai ter nem pudor para pedir para sair. E tá correto, assim, você tem que buscar sempre o seu melhor ali. Então, tem relatos, tem movimentos, tem um movimento open to work para quem está procurando novas oportunidades. Então, tem movimentos dentro do LinkedIn que são interessantes para você acompanhar e para você, às vezes você pensar, será que é só comigo? Tá todo mundo indo tão bem na carreira profissional? Vai lá, procura as hashtags, procura as pessoas certas, você vai ver que não é só isso. E até para empreendedores mesmo, teve um cliente que eu atendi há um tempo atrás, ele tem uma empresa de dados, né? Ele tem um BI muito complexo, muito completo. E ele percebia que as pessoas que iam atender, porque ele gerava eficiência para pequenos negócios. Então, as pessoas não alcançavam o nível de tecnologia que ele falava. Então, ele começou a fazer pequenos videozinhos curtos, trazendo, assim, numa linguagem super simples, o que que a pessoa conseguia contratando aquela ferramenta dele. Que é uma coisa, assim, super simples. Sei lá, ligou uma câmera, começou a falar. E aí, ele começou a fazer esses posicionamentos, depois ele foi para lives, depois ele criou um grupo dentro com empresários do local X. Então, ali tu consegue ver localização, tu consegue criar grupos, tu consegue acompanhar grupos, tu consegue pesquisar. O campo pesquisar, às vezes as pessoas só vão lá no campo pesquisar vagas. Não, tem publicação, tem conteúdo, tem grupos. Então, tu tem uma variedade, ou tu tem a opção de selecionar todos, que ele te aparece tudo que falaram sobre aquela palavra específica. E às vezes muitas notícias elas chegam primeiro no LinkedIn, porque eles têm agora uma equipe dedicada de editores, né, que fazem esse clipping, digamos assim, de notícias que sai primeiro lá. Então, o Twitter, que a gente sabe que está um pouquinho embaixo, depois desse rebranding que ele fez, né, até falando sobre rebranding ali, o Twitter fez o rebranding. Então, antes era tudo pelo Twitter, né, a gente acompanhava ali simultâneo, mas o Twitter está perdendo um pouquinho de força. Então, acontece muito ali no LinkedIn. E até assim, eu acho que um ponto principal, como você falou, né, é super intuitivo, super fácil ali de preencher. Mas eu acho que principalmente assim, a pulguinha que a gente quer deixar, né, para a audiência é justamente conhecer o público, começar a criar a tua marca pessoal, porque ali tu vai gerar oportunidades de negócio, né? Então você não precisa ser um mega influenciador. Às vezes as pessoas pensam que tem que ser um mega influenciador com vários seguidores, e é justamente o contrário. É você ser autoridade, é você falar coisas que são relevantes, é você ter uma qualidade no seu conteúdo. Então o LinkedIn nunca foi uma ferramenta de quantidade, né? Então até os anúncios, assim, são os anúncios mais caros para você fazer, são dentro do LinkedIn Ads, né? Então, a parte de verba, porque eles não querem, eles têm até uma ferramenta de automação, eles bloqueiam. Então, eles tentam proteger cada vez mais o usuário para que seja realmente uma troca genuína. Realmente, ah, eu quero falar com a Dessa e realmente o serviço dela me interessa, eu vou fazer isso. Então, eles tiveram até um tempo muito forte de penalização. Quando você fazia muito, sabe aquelas mensagens automatizadas que dá para disparar em WhatsApp e Instagram, não funciona para o LinkedIn. Então, ali é interessante você pensar em até em um outro tipo de estratégia, né?
E uma outra coisa, até já encaminhando para o fechamento e também vendo a tua contribuição com isso, ainda assim é uma rede social e o que quando a gente fala em rede social, o que, que é? Que é aquela coisa também que tu já citou de não só ficar se autopromovendo, né? Networking, redes sociais, é para ter a socialização. Então, vou postar coisas, vou pensar num conteúdo legal, vou pensar em como eu vou montar o meu perfil, mas eu vou interagir com os outros perfis, né? Eu vou compartilhar as outras coisas que eu, né, que eu achar interessante de alguém, de algum colega, de alguma pessoa que eu admiro e tal, vou compartilhar também, ou vou deixar meu like, eu vou comentar. E isso tudo vai aparecendo também para os teus seguidores ali no LinkedIn, que é uma coisa que eles fazem, que ali nessa plataforma dá bastante certo, porque acaba que tudo que eu curto acaba aparecendo para todos os meus seguidores também, então isso faz com que essa rede seja um pouco diferente até das outras, né, nesse ponto.
Sim, até isso é um ponto bem de atenção, assim, cuidado com o que você curte, porque é diferente, assim, do Instagram, que você tem que entrar numa parte para ver o que você salvou e curtiu, o LinkedIn não. É no terceiro menu, ele aparece, assim, publicações e interações, então ele aparece tudo que você curtiu ali, então é bem importante você ter esse cuidado, porque às vezes, vamos lá, alguém foi grosseiro, alguém fez alguma coisa, você vai lá e curte, não vai pegar bem para você, né, então observar esses pontos ali. A gente sabe hoje que o algoritmo é o Social Selling Index ali do LinkedIn. Por exemplo, vamos dizer assim, eu sou uma profissional de comunicação. Ele vai me medir com outros profissionais de comunicação, seja por cargo, mas também eu tenho outros tipos de profissionais, né? Então, pensar assim, quem é o teu público-alvo, né? Sei lá, para mim não vai ser outros profissionais de comunicação. Então, para mim vão ser empresas. Então, pensar nos conteúdos também, ter essa jogada de pensar em para quem tu está produzindo. Claro que, assim, se você quer vender uma consultoria para uma colega, se você quer fazer uma outra coisa, mas é muito interessante você adequar a sua linguagem, o que você vai escrever para o público que você quer atingir, porque aí fica muito mais fácil você monetizar dentro da ferramenta, né, ter esse tipo de visão. Então, acho que a gente deu algumas dicas bem interessantes, a gente trouxe, né, a importância de trabalhar essa plataforma. Né? Também a gente tem outros episódios aqui para quem quiser conferir, que a gente falou muito sobre comunicação, sobre dicas para empreendedores também. Também nos adicionem, né? Então procura lá, Thaís Carra.
Procura a gente no LinkedIn, isso aí.
Procura a gente no LinkedIn e adiciona lá.
Beijo, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
E esse foi o episódio de hoje. Se curtiu, compartilhe com sua rede e nos acompanha também nas redes sociais. Os links estão na descrição deste episódio.
Você também encontra mais informações sobre as apresentadoras e essa temporada no site influcast.com.br e no Instagram @escuteinflucast.